Muito bem, eu quero compartilhar hoje uma parábola com você, que provavelmente você já tenha lido ou ouvido falar. Se você tem algum contato com cristianismo, com uma igreja, você de alguma maneira já ouviu falar da parábola do bom samaritano. Quem já ouviu falar do bom samaritano? Muito bom. Eu quero te dar uma perspectiva um pouco diferente daquilo que Deus veio falando comigo nos últimos dias. A gente passou por essa história nos últimos dias na nossa leitura anual. Estamos fazendo mais uma vez a leitura da Bíblia durante esse ano, e eu creio que vai ser bênção na sua vida. Amém? Amém. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Quando a gente começa a olhar para as parábolas e a gente começa a olhar para a vida de Jesus na terra, você vai perceber que existiam dois tipos de questionamentos com relação à vida de Jesus e aquilo que ele pregava. Existia o questionamento das pessoas que iam até Jesus, e aqui estavam uma parte dos seus discípulos, que eram as pessoas que tinham um contato mais direto com ele, pessoas onde ele, com quem ele jantava, com quem ele passava mais tempo, que faziam perguntas a respeito do reino, a respeito das verdades, a respeito do ministério dele, a respeito daquilo que ele estava fazendo na terra. E essas perguntas, elas estavam associadas a entender. Muitas delas eram inclusive pedidos. E existia uma segunda classe de pessoas que ia até Jesus fazer perguntas, que tinham o objetivo literal de criar ciladas para que Jesus falasse algo distorcido da lei da época. Por que é importante você entender isso? Nós vivemos num país onde lei, o legislativo e a religião são duas coisas completamente distintas. Nessa temporada, o povo judeu, a lei e a religião era uma coisa só. Quando você lê na Bíblia e lê sobre os estudiosos da lei ou os mestres da lei, você está literalmente precisando entender que isso é quando Jesus estava com seus discípulos, diz assim: e chegando um mestre da lei, começou a fazer perguntas para Jesus. Isso criava um ambiente inquisitório, literalmente. Era como se você estivesse com alguns amigos na sua casa e simplesmente um juiz pedisse para abrir o seu portão, se sentasse no meio de vocês e perguntasse sobre o que vocês estão falando. Era isso. Então, o clima que se criava quando essas pessoas entravam em um ambiente era um ambiente de tensão. Imagina se um juiz do STF chegar na tua casa hoje. No teu coração vai bater forte. Porque você não sabe mais se a justiça está valendo ou não está. A verdade é isso. Era isso que acontecia. A interpretação das pessoas determinava as execuções que iriam acontecer. Jesus foi julgado e executado, crucificado por causa de interpretações. Tanto os discípulos quanto os mestres da lei sabiam que Jesus não era uma pessoa normal. Sabiam que ele não era um rabino como qualquer outro rabino, não era simplesmente um mestre como qualquer mestre. A diferença é que os discípulos recebiam as verdades e os mestres da lei não conseguiam receber as verdades e usavam elas para criar ciladas. Mas esse não é o ponto principal, só quero que você entenda o contexto de quando essa parábola, quando Jesus conta a história do bom samaritano. Agora, o ponto principal aqui é: Jesus sempre esteve muito disposto a responder perguntas, pedidos. Se você lembrar, tem uma parte, acho que é Marcos capítulo 10, versículo 35, se eu não me engano, conta a história dos filhos de Zebedeu. Lembra dessa história? A mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe dos meninos, Tiago e João, vem até Jesus e diz assim: Jesus, a gente quer fazer um pedido para você. E Jesus está no meio de todos os seus discípulos, e aquela mãe diz o seguinte: Jesus, a gente quer fazer um pedido, que a gente quer que você dê a palavra que isso vai acontecer. Sabe quando teu filho diz assim: pai, mãe, eu queria te pedir uma coisa, mas promete que você vai me dizer que sim? É só lá em casa que tem essas ciladas. Essa mãe chegou para Jesus e disse assim: Jesus, a gente vai te fazer um pedido, mas antes do pedido, diz para a gente que você vai fazer. O que ela disse? Jesus, a gente quer que você garanta que os meus filhos vão sentar à tua direita e à tua esquerda em dois tronos na eternidade. Olha que pedido lindo. Já pensou, você está lá, teu filho está sendo discipulado por Jesus, e uma mãe chega e diz assim: me dá licença, eu quero fazer um pedido especial para Jesus. Jesus, eu quero que você dê honra para os meus filhos mais do que você dá para qualquer um. Isso criou um clima de tensão entre os discípulos, que eles começaram a discutir entre si, porque sabiam que isso estava vindo de um lugar de muita ambição. Sentar à direita ou à esquerda significava um lugar de honra e de autoridade. Mas, irremediavelmente, ou de forma inacreditável, Jesus responde um pedido ambicioso e inusitado com o ensino. Ou seja, Jesus tinha respostas para todos os tipos de questionamentos. A parábola, a história do bom samaritano, foi um questionamento de um mestre da lei, de um dos estudiosos da lei. E disse: Jesus, eu quero entender como que eu posso herdar a vida eterna. Mas não era um como de, será que você pode me dizer como alcançar isso? Era um como de, deixa eu ver se você sabe, ou o que você diz a respeito de como herdar a vida eterna. E mesmo sendo algo armado para pegar Jesus em um erro de interpretação da lei, Jesus respondeu com um ensino profundo sobre o que eu quero chamar hoje de um alter ego. Não sei se você sabe o que é um alter ego. Alter ego é quando um personagem de um filme, um ator de um filme, interpreta mais de um papel. Quem aqui já assistiu Superman? Deixa eu ver. Tá. Superman era o Clark Kent. Desculpa te dizer isso. Não sei se você já sabia disso. Tô brincando contigo, porque quando eu era criança e assistia, ficava pensando, como que ninguém percebe que ele é o Superman? Alter ego significa você interpretar papéis diferentes dependendo da situação ou da temporada. Não é você adotar uma cara diferente, não é você adotar uma segunda personalidade, mas é a capacidade a gente se interpretar o que Deus está fazendo, o movimento que Ele está fazendo, a temporada que a gente está passando e como que a gente se adapta dentro dessa temporada com mais facilidade. Um dos grandes problemas que a gente tem como cristãos é conseguir se adaptar a novas temporadas. A gente quer entrar em uma nova temporada com um velho comportamento. E não funciona. Não funciona. Se Deus coloca você em uma nova temporada, Ele literalmente está mexendo com a sua maleabilidade. Tudo que é rígido tem a tendência a quebrar. Tudo que é macio tem a tendência a se amoldar. Deus nos chama para nos amoldar, nos assentar, nos comportar, ser maleáveis para temporadas da vida diferentes. Amém? Vamos ler essa história juntos então. Lucas capítulo 10, versículo 25. Você pode abrir tua Bíblia. Se não tiver Bíblia, pode acompanhar com a gente aqui no telão. Versículo 25 diz assim: certo dia, um especialista da lei, ou um mestre da lei, talvez na sua versão, se levantou para pôr Jesus à prova com a seguinte pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Jesus respondendo com perguntas. O que diz a lei? E agora ele responde com duas perguntas. Ele não só diz o que diz a lei, mas ele diz como você interpreta. Como nós interpretamos a Bíblia está completamente associado à nossa capacidade de maleabilidade. A Bíblia não diz. A Bíblia apenas é uma sugestão para uma interpretação. Você pode pegar a mesma verdade fora de um contexto ou em um coração duro e interpretá-la de uma forma totalmente diferente. Pense comigo sobre a parábola do semeador. Quatro tipos de terreno: um terreno duro, à beira do caminho; um terreno macio; um terreno pedregoso e um terreno cheio de espinhos. Sobre o que a gente está falando? Quatro tipos de corações, quatro tipos de percepções, quatro tipos de atitudes com a mesma verdade. O que define a verdade no nosso coração não é Deus, somos nós mesmos. Fala para quem está ao teu lado aí. Quem define a verdade é você. Sabe o que Deus conseguiu fazer com isso? Ele colocou sobre o homem a responsabilidade pela sua própria vida. Você tem mestres da lei que tinham o papel de interpretar a verdade e trazer uma tradução dela para o povo, onde eles interpretavam para não trazer entendimento, mas tirar o entendimento das pessoas. Jesus disse para os mestres da lei, ele disse, sabe qual é o problema de vocês? Vocês se param na porta que dá acesso ao entendimento, não entram e não deixam ninguém entrar. A verdade está lá, como a gente acessa a verdade, é definido pela intenção do nosso coração. Vamos seguir. O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, você sabe quantas vezes a gente vai para o nosso tempo com Deus querendo justificar as nossas ações? Desculpas, justificativas. Querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Agora vem a nossa história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos, e eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali, presta atenção, por acaso, diz comigo, por acaso. Vamos lá, por acaso. Por acaso, não foi intencional, por acaso. Descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Fala comigo, compaixão. Compaixão. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, levou-o a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisa gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista, ou o mestre da lei, respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Muito bom. Normalmente, quando a gente olha essa parábola, o primeiro entendimento que a gente vai ter é sobre Jesus ensinando a gente, de alguma maneira, se compadecer de pessoas em necessidade. Sim? É o ensino principal? É o ensino principal. Mas existe mais do que o ensino principal em uma parábola. Existem camadas de ensino que, quando a gente coloca o coração na posição certa, você consegue extrair mais daquilo que você já teve acesso. Vou te ensinar algo sobre a Bíblia. Você vai perceber quando você começar a fazer da leitura anual um processo na sua vida. Quando chegar no final do ano, dá um reset em tudo que você leu. Sabe o que significa isso? Começa do zero. Sabe qual é o nosso problema para extrair novas verdades da Bíblia? A gente chega em uma história, chega em uma parábola, e quando você começa a ler, você pensa assim: ah, eu já li isso aqui ano passado. Quando você cria esse tipo de pensamento, você se fecha naquilo que você já recebeu no ano passado. Se você está lendo a Bíblia esse ano junto com a gente, e você já leu uma vez, em cada vez que você for fazer seu devocional, comece como se fosse a primeira vez. Esquece o que você aprendeu, esquece o que Deus falou com você, esquece o ano passado e se amolde, seja macio o suficiente para receber uma nova porção, uma nova semente de uma nova verdade. Quando você cria isso como um ecossistema de devocional, você vai ver que a Bíblia simplesmente se renova, e você vai chegar em versículos que o ano passado Deus falou algo com você, você vai olhar esse ano, você vai dizer: meu Deus, como que eu não vi isso? Já aconteceu com alguém? Você lê o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, o sexto ano, você chega lá e pensa assim: cara, como que eu passei 5 anos por essa passagem e eu não vi esse negócio escondido aqui? Você consegue identificar se seu coração está macio o suficiente pela quantidade de sementes que geram fruto. Não pelo tempo de Bíblia que você lê, mas pelo fruto que você gera a partir daquilo que você lê. Vamos lá. Primeiro ponto sobre o alter ego. Primeiro alter ego que eu encontrei nessa parábola foi o bom samaritano. O homem ferido, perdão. Versículo 30 diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por bandidos, e eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Muito bem. Jerusalém e Jericó. Jesus está contando a história. Por que é que ele está dizendo: olha, está saindo um homem de Jerusalém e ele está indo, está descendo, está indo em direção a Jericó? Ele precisa desse detalhe nessa história? Sim ou não? Não, não precisa. Por que que não precisa? Olha, tinha um homem andando pela estrada e bandidos o abordaram, bateram nele, roubaram suas roupas. Por que que ele colocou Jericó e colocou Jerusalém? Primeiro ponto aqui é: Jerusalém é o centro do planeta Terra. Jerusalém é o relógio de Deus sobre a Terra. O coração de Deus é voltado para Jerusalém. Jerusalém tem esse conceito de um lugar de encontro. Quando Jesus está dizendo: e esse homem que agora eu vou falar está saindo de Jerusalém e indo para Jericó, ele está, na verdade, conectando dois momentos. Jerusalém é o lugar de onde Adão saiu antes de pecar. Não geologicamente, ou não de uma forma física. Jerusalém representa o lugar de um encontro. Jerusalém, aqui, Jesus está dizendo o seguinte: e tinha um homem que estava saindo do lugar onde ele vinha da presença de Deus. E aí ele figuramente está falando da humanidade. Então, na verdade, esse homem saindo de Jerusalém e indo para Jericó somos eu e você. Esse homem saindo de Jerusalém e indo para Jericó é Jesus. Porque o que ele diz sobre o homem que foi espancado? Ele diz: ele foi espancado, tiraram as suas roupas, deixaram ele quase morto, nu, à beira da estrada. Sabe quem é esse cara? Isso é a humanidade. Somos eu e você sem Deus. Eu e você sem Deus somos simplesmente pessoas feridas, machucadas, largadas à beira da estrada, sem um futuro, sem um destino, a esmo, prontos para morrer. Foi assim que Adão pecou no jardim do Éden. Olha só, vá para Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8. Primeiro livro da Bíblia. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Fala comigo, nu. Nu. Qual foi a conclusão de Adão? Estou nu. O que foi que Jesus disse sobre esse homem que foi espancado? Diz que espancaram ele, tiraram as suas roupas e deixaram ele à beira da estrada nu. Essa é a humanidade. Então, o primeiro alter ego é alguém que está saindo de um encontro e indo em direção ao lugar da sua prova. Jericó foi a primeira cidade conquistada quando o povo saiu do Egito, passou 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, eles chegam perante Jericó, e na porta de Jericó eles atravessam o rio, e liderados por Josué, eles cercam os muros da cidade, e esses muros caem, eles tomam a cidade. Mas Jericó foi o lugar onde Jesus foi tentado depois de ser batizado. O monte onde Jesus foi tentado pelo diabo estava situado nos domínios de Jericó. Aí você começa a entender que literalmente Jesus foi esse homem que saiu de um lugar da presença de Deus e foi para um lugar para ser tentado. Só que isso não é sobre Jesus, somente sobre Jesus. Isso é sobre mim, sobre você. O primeiro alter ego do bom samaritano carrega a perspectiva de que o encontro com Deus vai ser provado depois do encontro. O encontro com Deus vai ativar em mim e você a perspectiva do propósito. Onde foi o encontro de Jesus? No batismo. Como que foi o encontro dele? Ele estava a ser batizado, João Batista vai batizar ele, e diz que do céu se ouviu uma voz dizendo: esse é o meu filho amado. Sim ou não? Amém? Depois de ouvir isso, diz que Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo, vai para o deserto. Ou seja, eu saio da presença, e aquilo que eu recebi na presença vai ser testado em Jericó. Você não sai da presença pronto para ser um sucesso. Você sai da presença pronto para ser testado naquilo que Deus falou com você. As pessoas dizem assim: pastor, mas eu não entendo, parece que quanto mais tempo eu passo com Deus, mais problema eu tenho na vida. Pois é, Jerusalém e Jericó. Mas não é porque você está sendo testado, é porque você é preparado, é moldado, Deus te deixa pronto na presença para que você possa passar pelas adversidades no lugar da presença. Adão disse: eu ouvi você andando no roçado das folhas do jardim. Sabe o que significa isso? Quando você conhece alguém pela pisada que ele dá. Sabe o que significa isso? Significa muita comunhão. Muita comunhão. Quando eu estou no escritório me preparando, eu normalmente sei quem de casa vai entrar no escritório pela maneira que desce pelas escadas. Por quê? Porque eu sei como o Lucas caminha, eu sei como a Lidiane caminha. A Lidiane caminha assim, tipo, alguém fez algo errado. Tô brincando. Te amo, amor. É piadinha. É só para divertir um pouco. Mas sabe quando você está em algum lugar e você já tem a nítida impressão de que sabe quem está chegando? Era isso. Esse lugar de relacionamento, esse lugar de comunhão, desenvolve na gente a capacidade de perceber. Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus no jardim, que era o lugar do seu encontro. Adão e Eva não estavam abandonados no jardim. Não foi porque eles não caíram e não pecaram, porque depois de 10 meses sem Deus aparecer, simplesmente Deus aparece casualmente no dia que eles pecaram. Não. Ele conhecia. Porque no jardim tinha vários animais. A Bíblia diz que os animais se apresentavam para Adão e ele deu um nome aos animais. Ele definiu eles por espécies. Não era um lugar desabitado. Mas ele conheceu, ele disse: deu B.O., Deus está vindo aí. Vamos se esconder. Agora, Adão e Eva se sentem nus. Assim como esse homem que foi deixado à beira da estrada, Adão e Eva sentiram que eles estavam nus. Primeiro ponto sobre o primeiro alter ego é que você pode ser vestido quando tem a capacidade de reconhecer a sua nudez. Adão, onde você está? Aqui escondido, no meio das folhas. Por que, Adão? Porque eu estou vendo que eu estou nu. Mas quem te disse que você está nu? Eu percebi. Aí você vai, continua em Gênesis, você vai ver que diz que Deus fez roupas para Adão e Eva. O homem não é capaz de redimir a sua própria situação. Só Deus pode trazer redenção para a sua vida. A gente vive uma temporada onde a moda agora é falar sobre ressignificação. O que é ressignificação? É você gerar um sentimento diferente sobre uma mesma situação. Você tinha uma situação no teu passado, ela te causava dor, te causava tristeza, colocava você quase em depressão, e aí você começa um processo e você vai indo e ressignifica aquela dor para sentir algo diferente. Você não pode ressignificar. Porque você não se gerou. Foi Deus que gerou você, só Ele tem o controle da matriz. Adão e Eva se viram nus, e a Bíblia diz que Deus fez roupas e vestiu Adão e Eva. Um estado de reconhecimento da nossa necessidade. E aqui vem o primeiro ponto. Eu nasci um lar cristão. Eu fui quase parido debaixo de banco da igreja. Brincava de carrinho embaixo do banco. Fazia bagunça na igreja. Graças a Deus meus filhos são mais comportados. E eu sou menos bravo que meu pai era. Eles são mais educados. Ponto para mim, né? Esqueci o que eu ia dizer. Tá vendo? Já vai voltar. Mas eu precisei de um encontro. Você sabe quando que minha vida realmente começou a mudar? Quando eu consegui reconhecer a minha nudez e eu disse: quer saber, a verdade é que eu estou nu, vestido de folhas de parreira dentro da igreja. Michel, mas o que é isso? Sabe o que é isso? Essa é aquela impressão que a gente quer causar de que a gente carrega algo de Deus, mas é pura religiosidade. É folha de parreira, mano. Isso não serve para nada. Se bater o vento, cai tudo. E vai por mim, o vento bate. Mas dia ou menos dia, o vento vai bater na sua casa, vai bater na sua vida. E se você não tiver vestido daquilo que Deus fez para você, tiver vestido do que as pessoas disseram, vai cair tudo. Vai cair nas suas finanças, vai cair nos seus relacionamentos, vai cair na sua vida devocional. Simplesmente começa a ruir. Porque o homem por si só não pode ressignificar. Deus precisa ressignificar. Sabe o que é? Não existe a ressignificação fora de Deus. Porque quando Deus ressignifica, Ele não muda o que você sente, Ele dá propósito para algo que aconteceu. E só muda o sentimento quando muda e você entende que aquilo que parecia um acidente de percurso é algo que Deus pode usar para gerar redenção. Em Deus não existe só ressignificação, em Deus existe redenção. E você sabe que um homem é redimido quando ele consegue usar aquilo que ele quebrou para restaurar quem está quebrado. Quando aquele pecado que te matava se torna um calcanhar de Aquiles, de onde você vai resgatar pessoas. Que aquilo que acabava com a tua vida, que fazia você se sentir mal, que fazia você se sentir distante de Deus, que fazia você querer se esconder, se torna um lugar onde você começa a encontrar pessoas. Você começa assim: por que está escondido? Deixa eu dizer para ti, eu já estive escondido um dia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já estive escondido um dia. Mas em Jesus você pode sair de trás de uma moita, de uma folha de parreira, e pode vir para um lugar onde você pode dizer: você sabe de uma coisa? Deus é poderoso o suficiente para transformar vidas, porque Ele me transformou primeiro. Mas o primeiro ponto é: precisa reconhecimento. Aquele reconhecimento de Adão era um pedido de perdão. Eu já ouvi autores dizer que Adão se apresentou para Deus e só deu desculpas. Mas você sabe que eu começo a olhar para a vida de Adão e eu começo a ver um homem que não deu só desculpas. Quando Deus pergunta a Adão: onde você está? Estou escondido. E por que você está escondido? Porque eu vi que estou nu. Ele estava reconhecendo o estado dele. Ele estava dizendo: Deus, não tenho coragem de aparecer para você. Quem sou eu? Deixa eu dizer para você, se você estiver se sentindo nu, se você está sentindo dolorido, se você está sentindo perdido hoje, hoje é um lugar onde você está, onde Deus vai tirar folhas de parreira de você e vai resistir você de uma roupa nova. Porque é isso que Deus faz. Segundo o alter ego, o samaritano. Versículo 33 diz assim: então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho, os enfaixou, e depois colocou o homem em seu jumento e levou a uma hospedagem e cuidou dele. Olha o que ele diz: então veio um samaritano e ao ver esse homem teve compaixão. Fala comigo: compaixão. Compaixão. Se você voltar um pouquinho nos versículos anteriores, diz que um sacerdote e um levita passaram, e quando viram esse homem, desviaram o caminho e ignoraram que ele estava lá machucado, ferido, jogado à beira do caminho, nu, peladão, como veio ao mundo. Fizeram a volta e passaram por lá e deixaram o cara tirado lá. E aí a gente tem assim, diz assim: nossa, mas é aí, tá vendo? Isso aí é a religião. Ah, é isso aí, tá vendo aí? E são os religiosos. Você sabe por que eles fizeram a volta? Não é porque eles eram religiosos. É porque pela lei, um sacerdote e um levita não podiam tocar em um defunto. E o que a Bíblia diz que nós lemos? Diz que esse homem estava como? Morto. Ou seja, eles olharam o corpo e disseram assim: mano, eu não estou aqui querendo justificar eles, tá? Eu não estou querendo uma plataforma para pisar. Fica tranquilo. Eu quero te mostrar que é muito mais que sobre isso. Eles olharam para aquele indivíduo jogado à beira da estrada e disseram o seguinte: esse cara está morto, se eu tocar nesse homem eu não posso ministrar no tabernáculo, eu tenho os meus afazeres, eu não posso ministrar no tabernáculo sem passar pelo menos 7 dias de purificação. Esse cara é impuro. Um sacerdote e um levita não podiam tocar um defunto, não podiam tocar em um animal morto, porque se tornavam impuros. Era o tempo da lei, não existia graça, era um outro tempo diante de Deus. Mas o ponto aqui é que não é sobre a lei, a palavra é compaixão. O ponto é que muitas vezes a gente está absorvido pelos nossos planos, absorvido pelos nossos projetos, absorvido pelos nossos compromissos, absorvido pelos nossos horários, absorvidos pela nossa agenda, absorvidos pela nossa falta de tempo, absorvidos pela nossa vida, e a gente esquece de agir em compaixão. Deixa eu dizer uma coisa para você: poucos cristãos deixam de agir por amor, mas muitos cristãos deixam de agir por compaixão. Poucos cristãos deixam de agir por amor. A maior parte dos cristãos age por amor, mas a menor parte dos cristãos, nós, age por compaixão. Nós evangelizamos por amor, nós ajudamos por amor, nós cuidamos por amor, nós servimos por amor, mas esquecemos de olhar para as pessoas em compaixão. Sabe o que é compaixão? É a capacidade de deixar coisas que parecem importantes, porque pessoas são mais importantes. Pastor, como que eu sei se eu não estou agindo em compaixão? Quantas vezes você parou o dia mais atarefado que você tem, o momento mais atarefado, e se importou com alguém que estava perto de você? Quantas vezes você percebeu alguém precisando de uma palavra de conforto quando você estava muito, muito preocupado com o seu trabalho? Quantas vezes antes de sair de casa, naquela correria que você já está batendo horário, você já está atrasado, normalmente a gente acaba queimando horário, você ainda conseguiu parar e perceber que a tua esposa está precisando de um beijo, está precisando de uma conversa? Quantas vezes você conseguiu parar o teu trabalho, 2 minutos, pegar o teu celular, ligar para o teu marido e dizer: só estou te ligando para te dizer que eu te amo, que me importo com você e eu queria saber se você está bem? Compaixão. Sabe o que é compaixão? A compaixão é a capacidade de parar coisas por causa de pessoas. Nós paramos pessoas por causa de coisas, mas não paramos coisas por causa de pessoas.
Só alguém, sei que você pode me ajudar hoje, eu estou muito atarefado. Hã?
Eu fiquei lendo essa palavra, fiquei pensando quantas vezes eu fui para minha esposa e disse: amor, eu estou tão atarefado que eu quero te ajudar a lavar a louça, porque você está mais atarefado do que eu. Eu já te disse, eu confesso meu pecado. Você sabe qual é o ponto aqui? O ponto principal aqui é que quando aquele mestre da lei, aquele estudioso da lei, perguntou a Jesus: Jesus, como que eu consigo herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele: o que você vê na lei e como que você interpreta ela? Literalmente ele diz: a lei diz, Moisés disse, que primeiro precisava vir o relacionamento com Deus e segundo vir o relacionamento com pessoas. O lugar do encontro, a presença de Deus, o que eu recebo de Deus, no meu lugar secreto, no meu devocional, precisa reger os meus relacionamentos. É esse que é o ponto. Eu tenho tanta Bíblia dentro de mim, quanto eu consigo me relacionar com a minha família, com a minha liderança e com a minha igreja. Sabe qual é o nível da minha espiritualidade? Não são as curas que acontecem quando a gente ora. São o quanto a minha família sente falta quando eu estou 2 horas fora de casa. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é relacionamento com Deus e com pessoas. horizontal e vertical.
Era disso que Jesus estava falando.
Jesus estava dizendo: tudo é importante, mas relacionamentos são essenciais. Esse segundo alter ego é a gente entender que tem momentos que você tem que sair do piloto automático para sentir o coração de Deus. As pessoas perguntam assim: pastor, como que eu faço para ouvir Deus durante o meu dia? Sai do piloto automático. Sai do piloto automático. Está cheio de trabalho? Vai no banheiro, fecha a porta e diz assim: Espírito Santo, eu estou aqui. Tem alguma coisa que você está querendo liberar através da minha vida, no meu local de trabalho? Será que tem alguém que está precisando ouvir algo de mim? Você está na tua casa, preparando comida, lavando roupa, lavando louça, quando você está arrumando a casa, quando você está indo dormir, Espírito Santo. Tá, eu sei, está tarde para dormir, tá, já, amanhã eu tenho que acordar cedo, mas você é mais importante. Tem algo que, que meus filhos estão precisando? Sabe, eu comecei a olhar para mim, comecei a pensar, eu falei para a Lidia ontem, eu disse: eu preciso reprogramar algumas coisas para 2024, porque eu estou entendendo que eu posso ser tão espiritual quanto os meus relacionamentos falam da minha espiritualidade. Porque a espiritualidade dos meus relacionamentos me prepara para estar aqui em cima, e eu não sou preparado aqui em cima para estar com eles. Eu sou tão homem de Deus quanto as pessoas que me cercam todos os dias podem dizer que eu sou um homem de Deus. Terceiro alter ego, o estalajadeiro. Está comigo ainda? Amém? Amém. 2024 vai ser incrível. Hã? A gente falou semana passada sobre jejum, oração, leitura da palavra, devocional, pastor. Agora você está falando que a gente tem que se relacionar com as pessoas. É, exatamente. A gente ora, jejua, lê a Bíblia e faz devocional para se relacionar melhor com as pessoas. Eu não jejuo para ficar de mau humor. Eu jejuo para matar o meu mau humor, para me relacionar muito bem quando eu não estou jejuando. E eu sei quando eu estou precisando de um jejum. Essa semana eu identifiquei. Comecei a ficar assim meio... Sabe quando você fica meio... Teu sangue corre mais rápido, você fica meio nervoso por nada, você começa a querer descarregar nas pessoas, seu nervosismo, sabe? Sabe que são sinais de tá na hora de jejuar. Essa semana eu descobri que eu estou precisando voltar para o jejum. Minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Ontem sentei com o Lucas, sentei com o Emerson, vem cá, deixa eu pedir perdão para vocês. Perdão, se você estava esperando um pastor que é perfeito, você precisa procurar outra igreja, eu posso até te dar uma lista na cidade. Aqui não, eu sou um pecador como você. Estou em processo como você. Eu disse para ele: eu acho que eu preciso começar uns jejuns de novo. Já fui um cara muito irado. Não podia ouvir a segunda palavra. Já dei murro em mesa. Já chutei coisa. Já quebrei coisa. O que mais você quer saber? Faço uma lista. Já quebrei financeiramente. Já quebrei empresa. Já fiquei devendo. Mas Jesus trocou a minha roupa. Não fui eu que troquei. Jesus trocou a minha roupa. E agora quando bate o vento, ela fica e ela não cai mais. E quando eu sinto que está dando um rasgo na minha roupa, eu vou para o lugar onde Jesus e o Espírito Santo podem consertar esse rasgo. Porque o mundo vai arranhar, vai machucar e vai bater em você. Mas se você souber para onde voltar, que é o lugar onde Deus ressignifica, o Espírito Santo ressignifica aquilo que você é, você sai de lá dizendo o seguinte: é, eu sei, eu sou humano, mas eu também sou cheio do Espírito Santo. Terceiro alter ego, versículo 35. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Nessa história agora, a gente está chegando no momento onde esse bom samaritano, nosso primeiro alter ego foi o homem que foi espancado, o segundo alter ego foi o bom samaritano, agora a gente está no momento onde a gente tem a possibilidade de se tornar também o estalajadeiro. O estalajadeiro é essa pessoa que entende que todo recurso que foi colocado na sua mão tem um propósito. Cada dom, cada talento, cada minuto da sua vida e da minha vida são dados por Deus com um propósito. Jesus disse, nessa história, esse homem precisava ir para um lugar e ele não podia levar esse homem junto. Então ele vai até a estalagem, coloca esse homem na estalagem, paga para ele cuidar dele. E ele diz o seguinte: eu vou, mas eu vou voltar. Sabe de quem ele estava falando? Ele estava falando dele mesmo. Quando a nossa perspectiva está na eternidade, você entende que você não precisa de uma outra vida para voltar e consertar algo. Você entende que é nessa vida que você alinha todas as coisas, porque a Bíblia diz: ao homem está destinado a viver uma só vez, depois disso ele vai se apresentar diante de Deus para o juízo, ou para ser condenado, ou para ser recompensado. Sabe com o que ele está terminando? Ele está terminando dizendo o seguinte: você precisa começar com a consciência da presença, eternidade. Você não vai ser um ser eterno. Eu não vou ser um ser eterno. Nós somos seres eternos. Você é eterno hoje. Sua vida não acaba nem com a morte. Ele começa com o lugar da presença. Ele começa a falar desse lugar onde existe eternidade tocando o coração do homem. E ele termina falando sobre a eternidade, dizendo o seguinte: todo recurso, todo tempo, todo tesouro, todo talento que você tem, tem um propósito eterno. E ele continua, ele diz, e tem outra coisa. Ele disse para o dono da estalagem: se você por acaso gastar mais do que você recebeu, eu vou recompensar quando eu voltar. Sabe o que você está fazendo quando você acorda de manhã? Definindo a sua eternidade. Sabe o que você faz quando você se relaciona com pessoas? Definindo a sua eternidade. Você sabe o que você faz quando você multiplica recursos na sua vida? Tendo a oportunidade de investir mais recursos no reino de Deus. E você pode emprestar para pessoas. E é engraçado até o que a Bíblia diz sobre emprestar. Sabe o que a Bíblia diz? Diz assim: enquanto você emprestar para alguém, não espere ganhar de volta. Agiota não tem vez na Bíblia. Se você é agiota, me desculpa, só se converta e o resto vai ficar tudo bem. A gente está aqui para te amar também. Amamos todos e não julgamos ninguém. Mas o ponto aqui é que a nossa vida nessa terra é uma oportunidade de escrever a nossa eternidade. Você não vai definir a sua eternidade. Você tem a oportunidade de definir a sua eternidade. Você não precisa voltar de novo. Você nem pode voltar de novo. A Bíblia diz que você não consegue fazer isso. Você pode seguir qualquer igreja. Você pode pertencer a qualquer corpo de Cristo, desde que ele seja biblicamente embasado. Você pode ir em qualquer lugar que se diz um lugar cheio de Deus, desde que ele seja biblicamente embasado. Aqui não é o único lugar que é biblicamente embasado. Mas só tenha certeza de que o lugar que você está é biblicamente embasado. E sabe o que a Bíblia diz? Que todos nós, depois de morrer, vamos dar conta de todos os dias da nossa vida. Mas nós não vamos dar conta só dos dias. Nós vamos dar conta dos recursos. Nós vamos dar conta do tempo. E nós vamos dar conta dos relacionamentos. Porque tempo, tesouro, talento e relacionamentos fazem parte da vida. A verdade é que não importa em que estação da vida eu estou, em todas elas sempre existe algo mais para receber de Deus. Essa parábola que Jesus contou, essa história que Jesus contou, estava trazendo uma verdade consistente do reino de Deus. Não era só sobre fazer boas ações. É sobre eternidade, é sobre encontros, é sobre propósito, é sobre talentos, tesouros, sobre tempo. É sobre investir em pessoas. É sobre servir a Deus. É sobre ser transformado. É sobre receber novas vestes. É sobre se tornar alguém como Jesus.